dia a todos. Vamos dar então início a esta audiência. Foi solicitada pela Audigesta, Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, e o assunto que vos traz aqui, de acordo com o vosso pedido, é o IVA na Gestão Coletiva de Direitos Conexos. São habituais nestas audiências, conhecem os procedimentos, terão inicialmente um período inicial de 10 minutos para apresentarem a vossa questão. Depois passarei a palavra aos seus deputados, que irão colocar as questões e fazer os comentários que considerarem adequados. E, por fim, para finalizar, terão novamente a palavra para poderem responder às questões que vos foram colocadas. Apresentava-vos só os seus deputados todos aqui presentes, a senhora deputada Conceição Pereira, do PSD, da Comissão de Educação. Depois tem o Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS, o Sr. Deputado Elsa Cordeira, do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, do PSD, o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, e, desculpe-me, lembro-me o seu nome, por favor, Odete do PS. Muito bem. Dava-vos, então, sem mais delongas, a palavra para fazer, então, uma intervenção inicial. Muito obrigado.
Muito bom dia, Srs. Deputados, muito obrigado por nos receberem. Eu vou tentar ser o mais, vamos tentar ser o mais breve possível nesta apresentação de um assunto que é um assunto que de facto é longo e já dura há muito tempo. Meu nome é Miguel Lourenço Carretas, à minha esquerda tem a Sra. Doutora Maria Forte Vaz, que é a nossa advogada especialista em Direito Fiscal, à minha direita tem a Sra. Doutora Sílvia Sá, que é a nossa responsável financeira e que depois vos dará no final uma explicação sobre de como a aplicação deste IVA prejudica o Estado e não o beneficia em termos de receitas diretas de IVA. Muito rapidamente, bom, os seus deputados recordar-se-ão que no ano passado, aliás, logo quando a discussão do orçamento de 2012, nós levantámos a questão em relação a uma norma, norma essa que tinha sido sugerida, manifestamente pela autoridade tributária, no sentido de distinguir a isenção que havia de direitos de autor e direitos conexos, e sempre se entendeu aplicável a direitos de autor e direitos conexos, conforme a documentação que aqui temos o demonstra, distinguir nessa isenção as pessoas coletivas. Nós, na altura, dissemos que isso não fazia sentido, e mais, o Parlamento, depois, em 2013, acaba por aprovar uma resolução, que acaba por ter o número de resolução 40/2013, onde deixa claro que aquilo que o legislador pretendia era, de facto, uma uniformização de regimes e não essa separação de regimes que tinha sido criada por essa norma e, portanto, recomenda ao Governo que uniformize os regimes entre todos os titulares da mesma natureza, e eu repito, todos os titulares de direitos da mesma natureza, no sentido do Orçamento de Estado de 2013, ou seja, no sentido da isenção. Na sequência disto, e repare, a resolução é de março, em 24 de maio de 2013, o Sr. Secretário de Estado da Cultura anuncia, e vou citar, foi resolvida a questão da cobrança de IVA relativa aos anos 2008 a 2012 na gestão coletiva de direitos de produtores e artistas. O comunicado de imprensa também se encontra aqui em anexo, portanto, poderão confirmar o resto das declarações. O que acontece é que nada aconteceu a seguir a isso, e o que aconteceu foi que, em 28 de junho de 2013, é emitido um ofício circular, teoricamente aplicável a todo o setor e a todos os contribuintes, como é típico de um ofício circulado, na prática não está a ser, já vamos ver isso, em que dizia, sim senhor, a autoridade tributária errou. E mais, mesmo em 2012, onde vigorou a lei e a norma que separava pessoas singulares de pessoas coletivas, quem não pagou imposto não pagou muito bem, porque essa norma violava o direito europeu. Só que esse ofício circular dizia mais. Pela primeira vez, a autoridade tributária lembrou-se de dizer, bom, mas a isenção não fala em direitos conexos. Portanto, não fala em direitos de produtores e artistas, só fala em direitos de autor. E, portanto, andámos aqui a interpretar isto. Antes dissessem que tinham andado a interpretar, não o disseram. Andaram a interpretar sempre extensivamente a isenção, não vamos agora discutir se bem se mal, isso fica para a segunda parte, mas o que é facto é que se lembraram de fazer essa distinção. Ora bem, e esperávamos nós ter imediatamente as liquidações anuladas. Não o tivemos. Tivemos outro sim processo de execução fiscal. Portanto, depois disto, ainda foram intentados processos de execução fiscal e, senhoras e senhores, Tivemos algumas empresas que foram penhoradas e a Audiogest estava prestes a fechar. Aliás, posso dizer que nós antecipámos os salários do mês de agosto e pagámos-los logo, juntamente com alguns duodécimos e alguns subsídios, porque nós esperávamos fechar no momento em que nos congelassem as contas. Posso-vos dizer também que mais chegou ao ponto de nós termos pedido a suspensão da eficácia com dispensa de caução e essa dispensa de caução não nos foi concedida pela autoridade tributária, dizendo que nós tínhamos dinheiro nas contas. Pois temos, o dinheiro não é nosso. Esse é que é o problema. Pedimos à Inspeção-Geral das Atividades Culturais se podíamos usar o dinheiro dos direitos para caucionar e a Inspeção-Geral das Atividades Culturais aquilo que nos disse foi experimentem, desculpem, estou a tentar simplificar, experimentem que nós vos dissolvemos. E com toda a razão. Como é óbvio, não podemos usar dinheiro que não é nosso para caucionar uma dívida nossa. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que finalmente, em setembro, de facto, são anuladas as liquidações de 2008. Só que, logo no início de outubro, começam novas inspeções para o ano 2009. Já não com o argumento de pessoas singulares, pessoas coletivas, mas com o argumento, bom, os direitos conexos, afinal, nunca estiveram isentos. Ora bem, aqui chegados, qual é que é o problema? O problema, como nós demonstramos através de um documento 6, que é um memorando que tenta, que cita, basicamente aquilo que faz é citar todas as passagens em que a autoridade tributária sempre assumiu que os expresso ou tacitamente que os direitos conexos estavam abrangidos pela isenção e que depois anexa esse memorando, por isso é que este dossiê é grande, tem todos os documentos que comprovam as afirmações que estão no memorando, ou seja, os documentos onde foram retiradas estas afirmações, e de facto não há dúvida absolutamente nenhuma que a autoridade tributária, e bem a nosso ver, sempre considerou que a expressão direitos de autor também englobava direitos conexos. E porquê? Porque quando o código do IVA foi feito e quando a diretiva do IVA foi feita, não existiam, nem na legislação nacional, nem na legislação comunitária, a proteção dos direitos conexos. É só por isto. Tanto mais que a norma ainda hoje se refere ao Código de Direitos de Autor, versão anterior, quando nós hoje temos um Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. Esta é a única razão. E não há mais nenhuma que, para quer do ponto de vista de direito comunitário, quer do ponto de vista de direito nacional, a norma referisse só a direitos de autor. Esta é que é a questão. Não há outra. Até porque, senão, nós temos, como veremos a seguir, uma contradição insanável no sistema. Bom, as novas inspeções foram abertas. E foram abertas a quem? Exclusivamente à indústria fonográfica. Mas por que razão? Perguntamos nós. É ou não é verdade que há outros titulares de direitos conexos? Há. É evidente que há. Desde logo os artistas. Ainda bem que não as estão a fazer. Não é isso que eu estou a defender. Mas eles existem. Também existem produtores de videogramas. Há uma entidade congénere da Audiogest que gere os direitos de produtores de fonogramas. Nós não conhecemos nenhuma multinacional da indústria do vídeo que tenha sido incomodada com este tipo de inspeções. Quando ela hoje, teoricamente e em tese, se os direitos conexos estão todos abrangidos, então deviam de abranger todos. Mas não é isso que se está a passar. E, de facto, sabemos nós que desde 2009, isto, senhores deputados, permitam que nos expressem a nossa profunda indignação por esta situação. Só em 2013 nós viemos a saber que em 2009 já a autoridade tributária, na sequência do nosso processo, tinha um parecer dos centros de estudos fiscais que levantava esta questão e dizia, bom, os senhores estão enganados em relação à distinção de pessoas singulares e pessoas coletivas. Mesmo assim a autoridade tributária manteve a interpretação. Mas, de facto, o que os senhores deviam pensar é que os direitos conexos estavam ou não estavam abrangidos. Mas o parecer diz outra coisa. Como se pronuncia sobre o nosso processo, diz o seguinte. Já nesse parecer de 2009, também está aqui junto ao documento número 6. Nesse parecer de 2009, salvo erro, anexo 9 ao documento número 6, a autoridade tributária deixa claríssimo, desculpem, os centros de estudos fiscais deixa claríssimo que qualquer interpretação nesse sentido só se podia aplicar para o futuro, sob pena de desfilar os princípios da proteção da confiança e das expectativas. Bom, senhores deputados, aqui chegados, nós temos, resumindo, uma perseguição fiscal sem quartel aos produtores fonográficos, que mesmo depois da resolução tomada por unanimidade e proposta por todos os grupos parlamentares nessa Assembleia da República, continua essa perseguição. É absolutamente lamentável. A contingência que nós temos é mais de metade do resultado da indústria. Do resultado, não é da receita. Não é do resultado, peço desculpa, da receita da indústria fonográfica no ano. Ou seja, se de facto isso acontecer, como nós na altura alertámos, na prática, o que vai ocorrer é que nós vamos ter uma indústria fonográfica falida. Ora bem, seja como for, há que resolver esta situação. Também em termos futuros. E o que acontece aqui é que os direitos conexos e os direitos de autor são cobrados em conjunto, não é porque nós queremos. É porque há uma convenção internacional, uma diretiva comunitária e uma lei nacional que o obriga. Nós não podemos separar esta cobrança. E isto cria aqui um problema, que é um problema que, quando se isentam os artistas, na prática, como a cobrança tem que ser conjunta, é obrigatoriamente, o que acontece é que, como há uma parcela sujeita, a parcela não sujeita, a isenção fica esvaziada. E sobre isso a senhora doutora Maria Forte Vaz talvez tenha aqui algumas coisas a dizer-vos.
Muito bom dia. Muito obrigada. Relativamente à proposta, depois desta sequência toda, que é, no fundo, para fazer um enquadramento histórico da guerra que tem havido, passo a expressão, entre a Audiogeste e a Autoridade Tributária. E, basicamente, prende-se com a interpretação da isenção do artigo 16, do número 16 do artigo 9 do IVA, que se refere a direitos de autor, do Código dos Direitos de Autor, portanto, remete para um diploma que já não existe, e a prática foi e tem sido, na nossa ótica, de sempre se enquadrou direitos de autor e direitos conexos. Tirando agora este ofício circulado publicado no final de junho, que vem fazer a distinção de direitos de autor e direitos conexos. Nós entendemos que essa distinção não faz sentido, nunca foi feita essa distinção do ponto de vista da autoridade tributária, e achamos que a norma deverá ser revista para enquadrar a isenção de forma a abranger direitos conexos. Não viola, a nosso ver, o direito comunitário, porque há uma isenção genérica prevista na diretiva comunitária, que não tem nada a ver com o regime transitório previsto no anexo F da diretiva. Portanto, há uma isenção que é a linha N do artigo 377 da atual diretiva do IVA, que permite a isenção, uma isenção muito genérica para atividades de caráter cultural. E isto permitiria alargar isto, porque depois, na prática, o que é que temos? A própria administração fiscal e dos textos que tem elaborado e dos parceiros dos centros de estudos fiscais continua a defender aqui a possibilidade de interpretar que os direitos conexos dos artistas estariam isentos ao abrigo de uma outra norma do Código do IVA, que seria o número 15. E isso levanta aqui um problema prático, que era o que o Dr. Miguel Carreta estava a salientar, de gestão da cobrança destes direitos. Porque se o próprio entendimento é de que a lei, por um lado, isenta os artistas, mas não isenta os produtores e depois obriga à cobrança coletiva, então temos a norma do IVA a sobrepor-se, quer dizer, ela própria entrar em contradição com ela própria por via de uma norma exterior ao Código que obriga à cobrança coletiva. Então, se a cobrança é coletiva, para que prever isenções diferentes? E se estamos a falar de direitos exatamente da mesma natureza, são ambos direitos conexos, uns dos artistas, outros dos produtores fonográficos, visam remunerar exatamente a mesma coisa, não faz sentido que o Código do IVA preveja um regime diferente para uns e para outros. Por regra, as isenções do IVA são isenções de caráter estrito e são isenções tendencialmente objetivas, em função da própria natureza dos serviços e não tanto da natureza jurídica das pessoas que os prestam. E tanto que esta distinção, pessoas coletivas ou pessoas singulares, estruturas organizadas ou estruturas não organizadas, é irrelevante, e a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem demonstrado que é irrelevante essa distinção. E, portanto, nós, na prática, estamos exatamente a cobrar a mesma coisa. A lei obriga à cobrança coletiva, até para garantir, no fundo, menor incómodos para os usufruidores e maior eficácia na cobrança destes direitos. É uma forma de proteger estes próprios direitos e, portanto, não faz sentido. Do ponto de vista do IVA, eu crio regimes diferentes, porque, pois, então, significa que, na prática, não posso aplicar esta isenção. Porque se vou ter que cobrar em conjunto, como não consigo distinguir o que é a parte isenta e o que é que não é a parte isenta, acabo por ter que cobrar IVA em tudo. E então esta isenção e os objetivos que a norma visa atingir ao criar esta isenção não são alcançados. E, portanto, na nossa ótica, e dado que a interpretação que sempre foi feita da administração é que isto abrangia direitos de autor, abrange direitos de autor e direitos conexos, portanto, tudo o que tem a ver com a remuneração destas atividades artísticas, não viola o direito comunitário, porque esta isenção não seria prevista ao abrigo do regime transitório que vinha dos anexos do Código do IVA, mas numa própria isenção que o próprio Código do IVA estabelece para as atividades culturais. E este é, de facto, um setor cultural que, em termos de economia, tem extrema relevância. E depois estas entropias que vão se criando aqui no sistema e estas areia na engrenagem de cobrança vai criar e dificultar, certamente, depois a gestão. Porque depois temos os próprios clientes a dizer, mas se a lei isenta os artistas, porque é que eu tenho que estar a pagar IVA, sobretudo? Então eu não pago. E, portanto, depois a própria máquina de cobrança e a própria eficácia, aquilo que se visa atingir com a obrigação de cobrança coletiva, falha aqui a nosso ver. E, portanto, a proposta tão simples que fazemos é que, de uma vez por todas, e aliás com base também na resolução da Assembleia, é que se crie uma norma suficientemente clara, que não suscite dúvidas, que não permita outras interpretações, que não seja abranger direitos de autor e direitos conexos, para, de uma vez por todas, encerrar este assunto.
Bom dia, senhores deputados. Antes apenas de passar à questão que vos ia explicar relativamente à perspectiva financeira, eu gostava apenas de reforçar que isto é tão perverso que a própria Autoridade Tributária e Aduaneira não só se pronunciou sempre contrariamente, como temos a informação vinculativa prestada a uma entidade que é a Visapress, que os senhores também têm nessa documentação, o documento 7, e que, de facto, onde diz que só as despesas de funcionamento e outras verbas que não consistam em direitos de autor e direitos conexos, então, e que não, os mesmos não estão abrangidos pela isenção prevista no número 16 do artigo 9. Portanto, esta é uma prova que a Autoridade Tributária Aduaneira sempre se pronunciou, portanto, relativamente a direitos de autor e direitos conexos. E, portanto, vem agora, no fundo, descobrir com este ofício circulado e de facto, fazer uma perseguição aos produtores, porque nunca antes tinha tido esta interpretação. E, para finalizar, dizer-vos que não é despreciando, portanto, vermos esta questão do ponto de vista financeiro. Aliás, estamos certos que ela foi vista no Orçamento de Estado, portanto, para 2013, quando se recuperou a isenção nesta matéria, porque, como nós temos, portanto, ao longo de toda a cadeia, sujeitos passivos de IVA, nós liquidamos, portanto, aos utilizadores na prática de música e esses utilizadores, como sujeitos passivos que são, deduzem esse IVA. E, portanto, na prática, o resultado dá zero. E isto acontece ao longo da cadeia toda de produtores e portanto, desde os utilizadores de música até aos próprios titulares de direitos e, portanto, a receita para o Estado, na prática, é zero. Isto não acontece e, portanto, quem conhece, no fundo, a legislação de IVA percebe que isto não acontece se aqui existir uma remuneração que é isenta. Quando temos uma remuneração isenta e, portanto, os titulares de direitos recebem esta receita isenta de IVA, eles são obrigados a aplicar um de dois métodos, a afetação real ou pró-rata. E, portanto, perdem o direito à dedução de todo o IVA, incluído nas despesas que suportam. Tendo em consideração que os direitos conexos já representam cerca de 20% do resultado destes titulares de direitos, podemos ver aqui uma receita para o Estado com esta isenção. Estamos em querer que este foi também um critério que foi tido em conta na recuperação da isenção para 2013 e que poderemos voltar a ter se, de facto, voltarmos a recuperar a isenção. Sendo que eu sei que isto é complicado, porque na prática temos sempre aqui implícito e quem não tem tanto, quem não está tanto alerta para estas matérias, pensa que a isenção é quase que estamos aqui a pedir um perdão fiscal. Não é disso que se trata. Estamos a tentar repor uma questão que é de todo injusta e que trata os mesmos direitos de forma diferente, e estamos aqui a tentar trazer receita também ao Estado, que é uma coisa que termina se esta aplicação não for feita, se esta isenção não for obtida. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Sílvia de Sá, também à doutora Maria Forte Vaz e doutor Miguel Carreto, pela vossa exposição inicial. Tenho já a indicação da sua deputada Inês Medeiros, que deseja colocar um conjunto de questões, só para organizarmos os nossos trabalhos, o seu deputado Miguel Tiago, Catarina Martins. Portanto, temos então os seus deputados Inês de Medeiros, Miguel Tiago e Catarina Martins, e a dar a palavra por esta ordem. Senhores deputados, só temos um constrangimento temporal, que conhecem, temos a audição do seu secretário de Estado da Cultura às 10 horas, ainda estamos com meia hora, mas pedia para terem em conta esse constrangimento temporal, até porque teremos que deixar depois tempo para ao digeste fazer, digamos, dar as respostas no final desta audição. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, eu serei rápida. Começo por cumprimentar, obviamente, a Audiogesto e os seus representantes e dizer, a primeira coisa que me cabe dizer é que lamento que estejam mais uma vez aqui nesta casa, nesta comissão, com este assunto em particular. E eu confesso que não há qualquer coisa, neste caso, de facto, de kafkiano e de incompreensível. Já estamos, chegamos ao ponto da irracionalidade. Há um ano atrás, exatamente, tivemos a discutir esta mesma matéria, nomeadamente relativamente às cobranças de 2008. Na altura, há dois anos, como se sabe, o primeiro orçamento deste governo tinha feito uma espécie de distinção entre direitos de autores e direitos conexos, que nós combatemos aqui a dizer não é possível fazer essa distinção. Um ano depois, o próprio governo assume o erro da sua interpretação e volta a esclarecer no orçamento que não há diferença, não é possível distinguir estes dois tipos de direitos, direitos de autor, direitos conexos. Na altura, parecia-nos que estava por fim resolvido. Fazem bem em relembrar as declarações, aliás, do secretário de Estado da Cultura, que dizia, mesmo em relação às cobranças retroativas a partir de 2008, está resolvida a solução encontrada por parte da administração, traduziu-se na suspensão das ações de inspeção e na anulação das liquidações adicionais de IVA. E, de repente, quando o problema está resolvido para 2008, eis-se não quando os serviços começam a cobrar 2009. Isto, resumidamente, penso que é o que nos acabam de contar. Portanto, só há duas possibilidades. Ou o governo não controla os seus serviços, o que é pura inépcia, incompetência, desnorteamento, não sei. Ou então o governo está ao corrente do que se passa, aceita e no fundo faz de morto, quer dizer, deixa correr à espera que talvez lhe caia algum, que talvez consigam, apesar de tudo, cobrar qualquer coisinha. Portanto, é um tipo de prática que em nada, quer dizer, eu não vejo qualquer tipo de justificação para este tipo de comportamento, sobretudo ao nível governativo. Da nossa parte, é que neste momento eu nem vos sei dizer, vamos o quê? Vamos reescrever um novo código do IVA, mas de qualquer maneira, mesmo que aqui na Assembleia iniciássemos uma espécie de clarificação absoluta da lei, para todos os efeitos, a ideia de cobrança retroativa já por si é inaceitável. Portanto, a questão não é isso. E, sobretudo, é tanto mais incompreensível de um governo que diz que quer deixar respirar a economia, que é grande arauto do setor privado, de um grande liberalismo, que quer libertar justamente a cultura do Estado, essa entidade que o governo descreve como tenebrosa, que é o Estado, sendo ele próprio o pior, a pior personificação da máquina do Estado na sua pior versão. Ou seja, naquilo que é necessário, que é apoiar as atividades culturais com dignamente, não faz. Mas depois aparece como Estado todo poderoso a sobrecarregar as empresas privadas e, neste caso, a indústria fonográfica. Portanto, da nossa parte, só para resumir, é evidente que, mais uma vez, nesta discussão, não deixaremos de exprimir, de todas as formas possíveis, a nossa absoluta veemente condenação a este género de práticas, que nisto não são práticas governativas, não são práticas políticas sequer respeitáveis, nem que se possam considerar legítimas, e, portanto, qualquer ação que temos que ver até que ponto é que podemos tomar medidas para que isto não volte a acontecer. Mas, de facto, neste momento estamos à beira da anarquia. Quer dizer, isto já não há uma lógica, não há um raciocínio, é a anarquia. Portanto, ou o governo ou os serviços fazem o que lhes apetece, bom, e a sociedade que tenta acomodar-se perante o caos que se está a instalar. Portanto, da nossa parte, toda a nossa solidariedade, colaboração, e cá estaremos. Aproveito, já que vos tenho aqui, para dizer que também na questão da transposição da diretiva, mais uma vez fomos confrontados com a irracionalidade, o caos e a obstinação cega, surda e muda que o governo tanto gosta de se vangloriar. E, portanto, mais uma vez estamos outra vez num combate, falsa interpretação e dos códigos e das diretivas. Bom, estaremos cá sempre nesse combate. Lamento que, mais uma vez, preferia ter outros combates mais construtivos pela frente e que nos esperam também, e não estar aqui a tentar remendar estas ações incompreensíveis. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra então ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também, em primeiro lugar, de cumprimentar e agradecer a vossa exposição
infelizmente já conhecida dos grupos parlamentares, julgo eu, na maior parte dos casos, na totalidade, não só deste ano, como de passados, não é? Porque esta obstinação das autoridades e da autoridade tributária tem-se vindo a revelar ano após ano. Nós, muito sinceramente, eu também já não vejo que a Assembleia da República não controla diretamente a autoridade tributária. A autoridade tributária não é um instrumento do governo, é um instrumento do Estado, mas ainda assim, quer dizer, deve alguma, deve pelo menos enquadrar a sua intervenção na lei. E eu gostava de vos deixar duas notas. Em primeiro lugar, uma pergunta: se têm alguma ideia porque é que apenas os direitos conexos de produtores fonográficos estão a ser submetidos a esta pressão e perseguição? Os outros direitos conexos, por exemplo, os dos artistas, não estão. E outros titulares na área da edição também não estão. Pronto, é uma. Não sei se terão alguma ideia, talvez porque o vosso volume de direitos seja superior. Não, não. Depois, no final, o Presidente dar-vos-á a palavra. Em segundo lugar, vejo que fazem uma sugestão de pequena modificação dos termos do artigo 9. Da parte do PCP estamos inteiramente disponíveis para, agora no processo de especialidade até do Orçamento de Estado de 2014, tentar fazer uma intervenção deste género, que aliás vai ao encontro do que temos vindo sucessivamente a fazer em anos passados, da parte do PCP e até de outros grupos parlamentares. Em terceiro lugar, perguntar-vos se da vossa intervenção pode resultar o seguinte: que o Secretário de Estado da Cultura mente quando diz que resolveu todo o processo de 2008 a 2012, porque temos aqui o comunicado de imprensa que diz que está resolvido e que inclusivamente se congratula a Secretaria de Estado com a resolução do problema e com a forma encontrada. E em terceiro lugar, se é justo afirmar que o Governo não deu cumprimento à resolução da Assembleia da República, a resolução que foi subscrita por todos os grupos parlamentares, que ia no sentido da suspensão das atividades inspectivas e da clarificação das normas para a cobrança. Que fique claro, e para terminar, que da parte do PCP, independentemente da solução que se venha a encontrar com os outros grupos parlamentares na discussão do Orçamento de Estado, temos interesse em resolver o que ficará para trás, porque introduzindo essa norma em 2014, ainda assim persistirá um período sobre o qual essa norma não provocará uma alteração concreta. Mantemos esse interesse e, da nossa parte, contem também com o apoio na consideração dos direitos conexos de hora em diante, como sujeitos à mesma isenção que os direitos de autor. Aliás, aquilo que nos parece ter sido desde sempre a intenção do artigo, embora com limitação de interpretação por parte da autoridade tributária. E já agora, só mesmo a título de curiosidade, essa seletividade da autoridade tributária perante os produtores fonográficos, portanto, corresponde a todos os anos. Portanto, no passado não houve uma abrangência maior e agora só cobram nos produtores fonográficos. Não, foi sempre só para os produtores fonográficos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à Sra. Deputada Catarina Martins, do BE. Faço-lhe, Sra. Deputada.
Muito obrigada. Cumprimento os responsáveis da Audiogest. Lamento imenso que estejam aqui outra vez com estas questões. Parece-me verdadeiramente vergonhoso que estes problemas se arrastem durante tanto tempo. Devo dizer-vos que eu julgo que a Assembleia da República podia ter sido muito mais rápida e muito mais eficaz nesta questão, mas também dizer-vos que eu julgo que, entretanto, a Assembleia da República fez o seu trabalho. O problema está mesmo na administração fiscal, que é um problema que já se mantém, ainda não se chamava ainda a autoridade tributária, já tinha estes problemas e tem tido, aliás, um problema a administração fiscal nestas questões de atuar um bocadinho, de atuar à margem da lei, e aparentemente todos os governos consideram isso possível. Isso acontece desde as isenções de IMI nos centros históricos classificados com a Unesco até aos direitos de autor e direitos conexos. É uma realidade verdadeiramente avassaladora e eu julgo que o Governo tem que, porque o Governo é que tem o poder executivo, não é a Assembleia da República, tem que reconhecer que tem um problema grave com a administração fiscal neste país, pelo menos nesta matéria. Vejo que faz uma sugestão muito concreta que pode ajudar a resolver o problema para a frente. O Bloco de Esquerda fará esta proposta poder avançar, entregando-a como grupo parlamentar, porque assim terá de ser, é preciso avançar com ela e votará favoravelmente todas as propostas nesse sentido. Estará disponível para todas as propostas de consenso, como aliás fizemos sempre até agora. Fica o problema, em todo o caso, mesmo que seja resolvido, de como é que se resolve para trás, mas como primeiro temos de ter a certeza que resolvemos este. Eu diria que neste Orçamento de Estado, que é o debate que estamos a ter neste momento na Assembleia da República, o que era essencial é que esta alteração ficasse já, sem prejuízo, naturalmente, estarmos abertos a todas as sugestões de formas de resolver o problema que fica pendente dos anos para trás. Eu julgo que há soluções que já foram usadas e, portanto, eventualmente também não é preciso uma grande originalidade na resolução do problema. Em todo o caso, naturalmente, as vossas propostas concretas também são bem-vindas, até porque têm-se deparado com o seguinte, é que a Assembleia da República bem pode legislar que a administração fiscal assim tende a encontrar outra coisa qualquer. E, portanto, com a vossa grande experiência de lidar com uma administração fiscal em roda livre, talvez, muito embora nós saibamos propostas anteriores que podem ser aplicadas a este caso, talvez vocês estejam avisados para perigos que nós possamos não estar a ver e nos ajudarem a fazer uma proposta que antecipe esses perigos que aí vêm. E por isso é que digo que se acolhemos esta vossa proposta, se tiverem proposta concreta também para resolver o que está para trás, vos agradecemos, porque na verdade já vimos que este é um caminho armadilhado e é bom que nos possamos juntar para o resolver. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos ainda a Sra. Deputada Elsa Cordeiro, do PSD. Faço favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Só as minhas palavras têm a ver com aquilo que acabou de ser dito pelos outros deputados, principalmente pela deputada Inês Medeiros. Não levem com estas minhas palavras, aliás, o grupo parlamentar do PSD sempre teve toda a abertura para resolver esta questão, tanto que foi um dos subscritores da proposta de resolução, por isso é visível que o grupo parlamentar do PSD também está interessado em resolver de uma vez por todas a questão. Em relação à deputada Inês Medeiros, lembrar que é um problema que vem de 2008, não se trata de uma retroatividade, porque devia ter sido cobrada, mas não foi paga em 2008, isto pela interpretação da autoridade tributária, não é? Não estou a dizer se a autoridade tributária tem razão ou não, mas na interpretação da autoridade tributária, por isso não se trata de uma cobrança retroativa. Só para clarificar, 2008, governo PS, não foi resolvido, 2009, governo PS, não foi resolvido, 2010, governo PS, não foi resolvido, 2011, teve alguma responsabilidade, por isso, penso que seria importante. Eu ouvia com atenção e em silêncio, eu agradecia que também o fizesse. Só para relembrar isso, nós, grupo parlamentar, também estamos interessados em resolver e abertos para qualquer proposta na perspectiva de, o mais breve trecho, esta questão seja resolvida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E para finalizar esta roda para os senhores deputados, a Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter dado a palavra e pela deferência. Mas também queria, a senhora deputada Elsa Cordeiro já referiu em nome do grupo parlamentar do PSD, mas queria só aqui deixar uma nota. Nunca tive tanto acordo como com o senhor deputado Miguel Tiago como na sua intervenção como neste momento. É que isto não é só um problema do governo, é do Estado. E quando muitas vezes é acusado o governo de interferir com determinadas instituições, muitas vezes não podemos nem devemos. Acho que todos estão da parte do Governo e da parte da Assembleia da República, já todos deram provas de que estamos empenhados na resolução deste problema. Penso que fizeram mais uma vez muitíssimo bem vir aqui trazer a situação. Se calhar estamos em momento certo que ainda podemos com certeza encontrar caminhos até neste momento em que estamos, como sabem, a discutir o Orçamento de Estado, podemos fazer aqui alguma clarificação. Penso que os senhores deputados da Comissão de Finanças, de Orçamento e Finanças, que até lideraram o processo do projeto de resolução a que se referiram em março e que foi aprovado por unanimidade. E, portanto, aqui é realmente uma... A senhora deputada Odete João dizia ali em voz, resolver o problema. Pois claro que é isso que nós queremos. Nós estamos mesmo a resolver os problemas que outros não resolveram. E é essa a nossa vontade, porque já o demos provas e já o demonstramos. E, portanto, podem contar também da parte do Partido Social Democrata de todo o empenho, toda a vontade. Penso que vamos terminar com a vossa, com certeza, resposta e com algum esclarecimento que queiram prestar. pedindo desculpa, que nós temos que, eu tenho alguma responsabilidade e também aqui alguns dos senhores deputados, às 10 temos o senhor secretário de Estado da Cultura, muito obrigada. De qualquer das maneiras, queria dizer que, tendo em conta realmente o tempo, estarmos agora neste momento a lutar contra o tempo, mais algum elemento ou alguma informação que achem útil juntar ou que nós necessitemos, nós temos os vossos contactos e temos os nossos canais abertos e disponíveis para continuar este diálogo e para encontrarmos a solução em conjunto. Muito obrigada e agradeço ao senhor.
Só um momento, o senhor deputado gostava que eu tinha feito um sinal, pedi a palavra, não é? Então, muito rapidamente, senhor deputado, faça a favor.
Bom dia, senhores deputados e Audiogeste. Tentar de alguma forma clarificar algumas situações em relação àquilo que foi exposto e que os senhores deputados referiram também, até para melhor enquadramento da situação. Portanto, aquilo que é a redação atual do número 16 do artigo 9º, portanto, vocês, digamos assim, a redação atual serve-vos ou não, ou a interpretação que é feita pela autoridade tributária, digamos que deturpa a redação do artigo. E uma dúvida, possivelmente isto é um processo, inclusive eu próprio também já tinha estado noutra audiência, mas não tenho ideia, porque é que este problema se reporta a 2008? Porque é que nós andamos agora o 2008 já está ultrapassado, mas porquê é que nós andamos a discutir o 2008, o 2009 e o 2010? Portanto, isso é que para mim também é estranho, porque é que nós em 2013 estamos a discutir o 2009 e o 2008 e estamos a ser acusados de não resolver o problema em 2008, 2009, 2010, 2011. Portanto, acho estranho porque é que nós somos os grandes culpados dos problemas que aconteceram lá em 2008, 2009. Portanto, porque isto aqui não é uma aplicação retroativa. Portanto, aliás, penso que o principal problema em termos destas situações é nós estarmos a mexer no passado. É muito complicado nós estarmos a mexer no passado, nestas situações, porque ao estarmos a mexer no passado estamos a gerar situações de injustiça e isso é o que penso que o legislador também tem que ter essa preocupação. Portanto, e era só estas notas que eu queria deixar em termos também de enriquecer, digamos assim, a vossa possibilidade de resposta. Bom, obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês, me deixe fazer-me sinal, mas terá que ser muito, muito curto, porque conheço os constrangimentos temporais. 30 segundos, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. É telegráfico e é só para que sejam claras as minhas palavras. Eu refiro-me ao Governo e não me referi de modo nenhum ao grupo parlamentar do PSD e até do CDS, que de facto, em todas as ocasiões têm colaborado, têm tido a consciência e têm entendido perfeitamente qual é a situação. Portanto, que as minhas declarações sejam claras, senhora deputada, nunca me referi ao grupo parlamentar do PSD, que de facto aqui na Assembleia tem sido claríssimo e tem ajudado em muito. Lamentamos é que depois, quando sai daqui, não haja o reflexo necessário e que depois no Governo não tenham a mesma consciência que os senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. E agora sim, vamos passar a palavra ao Dr. Miguel Carretas para uma intervenção final, a responder às questões que foram colocadas e tecerem os comentários que considerarem adequados sobre o que aqui foi dito. Sr. Dr. Miguel Carretas, tem a palavra.
Eu, antes de mais, gostaria muito de agradecer as perguntas de todos os seus deputados e a paciência com que nos ouviram e, eventualmente, começar pelo fim. De facto, a Audiogeste sempre assinalou que o comportamento, sem qualquer exceção, desta Assembleia em relação a esta matéria tem sido sempre exemplar. E tem sido um fantástico exercício da democracia e do consenso e do diálogo que eu tenho assistido a propósito desta matéria na Assembleia da República. A Audiogeste não tem a pretensão de resolver os problemas políticos todos, como é óbvio, mas eu gostava de assinalar isso. E, portanto, nunca houve nada que nos opusesse nesta matéria. A senhora deputada falou ali há bocado de outras que nos opõem. Mas não houve nada que nunca nos opusesse nesta matéria a qualquer grupo parlamentar. Ainda pelo fim, o problema é mexermos no passado. É exatamente esse, senhor deputado. E eu também gostava de fazer esse esclarecimento. É que aquilo que a doutora Silvia Sá disse deste IVA ser neutro e não aplicar IVA até dar algum valor por força da redução das deduções ao Estado é de facto verdade, mas só é verdade se o IVA for liquidado a tempo e as deduções serem feitas a tempo. Quando ela é feita para o passado, E eu também gostava de chamar a atenção para isso. O que está a passar é que a administração fiscal, como está a cobrar todos os patamares da cadeia, e nenhum patamar já pode deduzir aquilo que cobrou ao outro, e aquilo que lhe foi cobrado pelo outro, a taxa de IVA neste processo, que devia ser zero, está a dar na prática... Ah, e depois há outra coisa. É que os direitos não aumentam nem diminuem. Estas entidades são meros mandatários. Não acrescentam valor aos direitos. Cobram-nos e entregam-nos. E, portanto, não há aqui valor acrescentado. Por isso é que isto é zero. Seria zero. Ora bem, o que é facto é que de zero passamos por uma taxa de imposto de 46%. Porquê? Porque, pelo menos nos dois patamares da cadeia, a Aldeogesta e produtores, eles estão a ser cobrados. Este é que é o drama. Ou seja, o problema, de facto, o deputado tem toda a razão. É isto, depois, é mexermos no passado. Não vou comentar o significado político, que também tem a sua afirmação, se me permite. Ora bem, quanto às perguntas, muito claro, a primeira, tem ideia porque é que apenas os direitos dos produtores, eu vou deixar isto para a doutora Maria Forte Vaz, eu não tenho. Posso suspeitar, mas não gostaria de me pronunciar sobre suspeitas. O secretário de Estado mente quando diz que estava resolvido. O secretário de Estado, de facto, não disse que se ia resolver, disse que estava resolvido. E, nesse sentido, a afirmação não corresponde à verdade. Não estava resolvido e para os anos 2009, 2010 e 2011, não está resolvido. Já agora esta questão dos anos, porque o ano passado era 2008, agora é 2009, é o prazo de prescrição, não é? A autoridade tributária vai sempre ao último ano em prescrição, porque tem muita coisa para fazer. Isso também, enfim, é um procedimento normal. E, portanto, eu não... Tendo em conta que, para mim, o conceito de mentira pressupõe algum dolo, pressupõe que alguém sabe qual é que é a verdade, mas não a diz e diz outra coisa, eu não posso ter a certeza que o Sr. Secretário de Estado sabia que não estava resolvido. Também vos digo que para nós é um bocadinho indiferente se o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais mentiu ao Sr. Secretário de Estado da Cultura quando isso estava resolvido ou não, e achava que estava, ou se há aqui um mal-entendido. O que é facto é que o Sr. Secretário de Estado da Cultura, aquilo que disse, não corresponde à verdade. Isso é um facto. Esta é uma resposta objetiva. O Governo deu cumprimento à resolução? Não. Não deu. Se tivesse dado cumprimento à resolução, esta questão estava uniformizada de acordo com o Orçamento de Estado para 2013, direitos da mesma natureza estavam a ser tratados como tal, independentemente da qualidade dos sujeitos, é isso que diz a resolução. Portanto, não deu. Objetivamente, não deu. Se isso acontece por inércia do Governo, ou por teimosia da autoridade tributária, é algo que eu não consigo saber tudo o que se passa na cadeia hierárquica entre o governo e a autoridade tributária. Foi sempre, e só para os produtores fonográficos, foi, sem exceção, sempre só e continua a ser para os produtores fonográficos. Sem exceção. Ou seja, já no passado, mesmo quando distinguiu pessoas singulares, pessoas coletivas, na norma de 2012, muitos autores eram pessoas coletivas. Nós não temos noção, mas na música, 80% dos direitos geridos pela SPA pertencem a sociedades de publishing. E o que é que disse a autoridade tributária? Emitiu uma informação à sociedade de casas de autores onde diz textualmente, podemos enviar, por acaso não está aqui, mas era importante para este assunto. A partir do dia 1 de janeiro de 2012, sujeitos passivos que não alterem nada no seu comportamento passam a estar sujeitos por serem pessoas coletivas. A partir do dia 1 de janeiro de 2012, a nós cobra desde 2008. Nós temos isto. Isto aconteceu. Entretanto, as que são pessoas singulares, pessoas coletivas, está posta de parte. Mas isto aconteceu. E, de facto, é só para os produtores. Eu não tenho dúvidas nenhumas, vamos ser claros. Eu não tenho medo das palavras. A autoridade tributária está de má fé e os serviços de IVA estão de má fé neste processo. Não tenho a mínima dúvida em afirmá-lo e provo, e a prova está aqui. Sr. Deputado Catarina Martins, tenho dúvidas, a Assembleia da República fez o seu trabalho, já o disse. Como resolver para trás? Eu acho que são possíveis normas interpretativas em matéria fiscal. E esta norma nem sequer aumenta o imposto cobrado, mas também não o diminui, porque a interpretação sempre foi esta. E, portanto, corrigir de vez a interpretação, eu penso que isto é possível, mas, senhores deputados, eu não sou nem fiscalista e muito menos legislador. E, portanto, não tenho condições para depois dizer exatamente como. Não tenho, e aqui uma nota, de facto todos os grupos parlamentares e o grupo parlamentar do PSD e também o grupo parlamentar do CDS, o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, enfim, ninguém do CDS falou, mas também não tenho que defender a honra do CDS, mas é verdade, o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro teve uma intervenção determinante em todo este processo. Mesmo quando se apercebeu, ainda Presidente da Comissão de Cultura, e quando se apercebeu que a resolução não estava a ser cumprida integralmente, porque não houve só aqui uma resolução, e eu estou autorizado a dizer isto, pelas pessoas que fizeram esse acordo. Eu sei que os partidos da maioria, em particular o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro, fez um acordo com a sua Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais em que, e perguntem-lhe, em que, se esta questão, se a resolução fosse elaborada da forma como foi aprovada, da forma como foi, a questão seria resolvida. Eu estou-vos a dizer isto porque o Sr. Deputado José Ribeiro e Castro me autorizou a dizê-lo. Senão nunca o diria. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas de todos os partidos estão interessados em resolver esta questão. A redação atual, Sr. Deputado Cristóvão Crespo, muito obrigado pelas suas perguntas objetivas e de facto, fazem todo o sentido e ajudam aqui a recolocar um problema. A redação atual do número 16 do artigo 9 serve ou é a interpretação? Bom, o problema é que a interpretação sempre foi no sentido de estender. O Sr. Deputado até admite, em alguns casos até, não no nosso, mas em alguns casos até, enfim, com algum exagero. E, de repente, nós estamos a par com uma interpretação restritiva. Aquilo que nós queremos é repor que a lei, de uma vez por todas, esclareça, daí que nós achamos que ela não serve. Ela hoje não serve, nós estamos a ser liquidados com base nos direitos conexos, nós estamos neste momento a pagar IVA, com todos estes, enfim, com todas as entropias que se criam no processo. Ou seja, neste momento, os direitos dos artistas que deviam estar isentos não estão, na gestão coletiva, porque nós estamos a liquidar IVA. E, de facto, ela neste momento não serve. E aquilo que nós estamos aqui a sugerir é um equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, isentar aquilo que faz sentido ser isento e esclarecer, e uma norma que seja esclarecedora. Daí que nós achamos que, de facto, a intervenção legislativa é, de facto, essencial. E não faz perder dinheiro ao Estado, como demonstramos. Porque é que estamos... já expliquei a questão da prescrição, porque é que estamos de 2008, 2009, 2010. De facto, é sempre assim. De facto, assim é. Isto é uma aplicação do imposto que, em que a autoridade tributária diz que devia ter sido cobrado. Mas, em 2008, a autoridade tributária já disse claramente que o argumento que estava a usar, a própria autoridade tributária, era absolutamente ilegal e violava o direito comunitário. Este agora é um novo argumento. Não sei o que é que vai acontecer depois. Maria, talvez a explicação dos produtores.
Só clarificar.
Para constar na áudio da doutora Maria Forte Vaz.
Só um esclarecimento pequeno. A questão tem-se cingido, a nosso ver, aos produtores, porque isto vem uma guerra que vem de trás, de um pedido de informação vinculativa que foi efetuado em 2008 pela Audiogest. O que é que acontece? Em 98, a congénere da Audiogest, a Audiogest Limitada, antes de ser associação, era uma sociedade comercial, tem uma inspeção de IVA em que pede um reembolso de IVA. E a inspeção do IVA
estava
negou,
a liquidar IVA.
Porque estava a liquidar IVA, e a inspeção do IVA, a inspeção negou direito ao reembolso porque disse que a atividade era uma atividade isenta e que o IVA estava a ser mal liquidado, porque estávamos perante direitos isentos. E a partir daí, então, teve que se entregar esse IVA ao Estado, na altura, e a partir daí, então, quando a Audiogest é criada como associação, e à semelhança do que fizeram todas as suas congêneres, fez um pedido de informação vinculativa para também ela ficar salvaguardada da interpretação da lei. E é nessa fase que surge a discussão, que surge a primeira interpretação da administração, em que faz a discussão entre pessoas coletivas e pessoas singulares, que já deu o brado que deu. Em outubro de 2009, a administração fiscal pediu um parecer ao Centro de Estudos Fiscais, que foi elaborado e que diz a distinção de pessoas coletivas e pessoas singulares não faz sentido. Faz sentido a distinção de direitos de autor por direitos conexos. Isto em outubro de 2009. A administração fiscal pegou neste parecer, guardou-o bem guardado. Continuou com a política da distinção de pessoas coletivas e pessoas singulares e nunca distinguiu direitos conexos e direitos de autor. Continuou a emitir informações, nomeadamente a informação da Visa Press que está nesse dossiê, em que diz direitos e direitos conexos e a questão da interpretação, o que havia a distinguir eram pessoas coletivas ou pessoas singulares. E, portanto, em junho deste ano, vem com esta nova interpretação. E há uma norma do Código, da Lei Geral Tributária, que é um princípio de salvaguarda da certeza, da segurança jurídica e das expectativas do contribuinte, que diz que a administração deve veicular as suas informações e publicá-las através de ofícios circulados. E que isso vale para a frente. E, portanto, ao abrigo de uma norma que a lei já prevê, nós achamos que estas entidades estão salvaguardadas. Mas não é isso que a administração fiscal está a fazer. E, portanto, quando falamos aqui em aplicação retroativa, estamos, de facto, a falar de interpretação retroativa de uma interpretação da lei que nunca, sem prejuízo da administração fiscal a conhecer desde outubro de 2009, só a divulga 4 anos depois. Internamente estudaram, decidiram, fizeram, o que seja, têm total liberdade para discordar desta interpretação. O que é facto é que em junho somos confrontados com esta nova interpretação, que nunca, e voltamos a realçar, nunca foi a interpretação da administração fiscal e que agora querem fazê-la aplicar a 2009. É isso que discutimos quando falamos em aplicação retroativa. Portanto, neste momento, quem é que está a ser envolvido? São os produtores fonográficos, porque, no fundo, este processo vem do pedido de informação vinculativa, de, nesse momento, terem sido emitido ordens de inspeção aos serviços e dadas ordens aos serviços de inspeção para inspecionar os agentes fonográficos e, portanto, isto depois tem vindo em crescendo e, por isso, é que estará cingido, de facto, aos produtores fonográficos e mais ninguém. Achamos nós.
Muito obrigado, Dr. Miguel Carretas, Dra. Maria Forte Vaz, Dra. Silvia de Sá. Agradeço-vos a vossa exposição e a apresentação destas questões. Os seus deputados de todos os grupos parlamentares tomaram boa nota daquilo que expuseram e os grupos parlamentares tomaram agora as iniciativas considerarem adequadas para resolver este problema. Como repararam, alguns seus deputados foram saindo, mas deve-se ao facto de neste momento estar a começar a audição com o seu secretário de Estado da Cultura e os seus deputados têm que estar presentes lá. Os seus deputados davam então assim por encerrada esta audiência com a Audigesto. Muito obrigado.